Um abraço todo especial a todos os ouvintes aí dessa conceituada emissora. É sempre um prazer falar com cada um de vocês. E, de modo especial, a gente volta, né, ao consórcio Sisnop, assumindo aí pela terceira vez a presidência, né, e também um desafio diferente de todas as outras gestões que, no qual eu assumi esse consórcio, até porque nós estamos ainda no período da pandemia, tivemos o início aí em março do ano passado, e que se prolonga, e agora nós chegamos mais uma vez aí, né, um número alto, né, de Covid-19 em todos os municípios da região. Então é importante nesse momento, até porque a gente sabe que a gente tem que repensar o futuro da saúde pós-pandemia, porque nós temos muitas ações aí que foram prejudicadas, exames represados, né, em todos os municípios. A gente sabe que haverá uma quantidade muito grande, né? A questão ambulatorial, né, não foi devidamente realizada pelos municípios, até porque, devido à pandemia, né, tivemos aí muitas ações suspensas, né? O próprio governo do estado, junto com os hospitais, suspenderam também as cirurgias eletivas. Então, para você ver o caos que vem se prolongando, que vem se prorrogando, né, durante esses quase 10 meses de pandemia, e que no qual o nosso enfrentamento nesta gestão do Sisnop será isso, né, realizar em conjunto com os prestadores de serviço as cirurgias eletivas, após tiver todos os cuidados, né, tiver todas as prevenções, as medidas de segurança, porque também nós não podemos fazer cirurgias eletivas, não podemos fazer exames, não podemos fazer procedimentos e colocar em risco, né, a vida das pessoas, né, colocar as pessoas aí para que possa muitas vezes ser contaminadas aí com o vírus do Covid-19, e no qual hoje o Sisnop, feita a diretoria, né, pelo Edmar Santos, inclusive também o prefeito de Bandeirantes, o Jaelson, também é da diretoria, é diretor de relações institucionais, e que no qual nós viemos para o Sisnop com algumas medidas já tomadas, né, já implantadas junto com os prefeitos. Prova disso, Sérgio, que antes no Sisnop, até o final do ano, e nós queremos já agora na próxima assembleia já do consórcio aprovar com os prefeitos o fim das chamadas cotas obrigatórias. O que que é cotas obrigatórias que tem no Sisnop? O Sisnop fala assim: olha, o município de Bandeirantes tem direito a tantas consultas, mas muitas vezes aquele município não precisa da quantidade daquelas consultas, ela tem uma dificuldade em outras áreas da saúde. Então, o que nós vamos construir, nós vamos aprovar com a anuência dos prefeitos, é fazer com que os municípios tenham uma conta corrente, ou seja, é o município, é o secretário de saúde, é o conselho municipal de cada uma dessas cidades que vai dizer aonde e quanto ele quer gastar por mês nas especialidades. Não é o consórcio que vai dizer que você tem tanto ou tanto daquilo. Muitas vezes não é a prioridade e não é. As peculiaridades são diferentes de Bandeirantes, com Santa Cecília do Pavão, Sapopema e outros municípios. Então é uma das primeiras mudanças que nós devemos aprovar já neste mandato do Sisnop e, ao mesmo tempo, buscar as parcerias com os prestadores pós-pandemia e com segurança para a gente também fazer eliminar esse represamento de consultas, exames, procedimentos e, ao mesmo tempo, também as cirurgias eletivas na nossa.
Ô Edmar, é lógico, a gente vai falando, é lógico que a gente não sabe o contexto, como que é que funciona, a gente sabe superficialmente. Você tem muita experiência, não só administrativa, como vereador, como prefeito e também à frente do Sisnop. O Amin, na Amunop, também tem muita experiência. Além do mais, vocês têm muita influência política. A descentralização de alguns tratamentos seria viável até para evitar uma concentração num único lugar ou é impossível?
Não, isso também é uma das medidas que nós vamos tomar já no Sisnop. Nós já fizemos, estamos concluindo, Sérgio, nesse mês de janeiro, né, que nós assumimos o Sisnop, e que no qual acabei pegando o Covid no dia 11, né, estou ainda afastado, né, das funções devido ao Covid-19, mas já no primeiro dia eu já fiz uma reunião com toda a equipe dos, e eu quero promover, né, descentralização de serviço. Ou seja, por exemplo, em Bandeirantes, eu quero fazer credenciamento em Bandeirantes, em Andirá, ou em São Jerônimo da Serra, em outras cidades que compõem, né, o consórcio Sisnop, porque muitas vezes tem um exame que Bandeirantes oferta e um prestador tem o serviço em Bandeirantes, e o prefeito precisa pegar esse paciente e levar até Cornélio Procópio para fazer o exame. Isso é pago. Por isso que aquilo que eu falei agora há pouco, com relação aí à conta corrente de cada município. O que acontece hoje? O Sisnop contrata os serviços, todos eles, em Cornélio Procópio, concentrando todos os serviços e toda a prestação de serviços aos 21 municípios num único local, né, porque é contratado, o Sisnop faz a licitação. O que nós queremos fazer agora é fazer a descentralização desse serviço, procurar aonde tem, através de um registro de preço, através de um credenciamento, ofertar para os municípios que ele vai observar. O cara que, a pessoa, o secretário de Santa Amélia, fala assim, mas por que que eu vou mandar em Cornélio Procópio se em Bandeirantes eu tenho aquele mesmo serviço, aquele mesmo preço? Por isso que eu quero finalizar no consórcio, e claro que eu preciso da aprovação dos prefeitos, que é o fim das cotas obrigatórias. O fim do consórcio, do Sisnop, obrigar o município a ter que fazer aquele serviço em determinado lugar. A partir do momento que a gente desconcentra, a gente descentraliza esses serviços em saúde para os municípios da região, seja laboratórios, seja os exames, nós vamos ter uma saúde mais perto das pessoas, evitar o passeio das pessoas para um lado e para outro. E, ao mesmo tempo, o presidente da MUNOP, o prefeito Amin, também tem essa noção, nós já conversamos isso com ele, eles também concordam, porque a gente tem que levar a saúde e também a associação de município perto das pessoas, porque nós temos que repensar, ou seja, o futuro da nossa região, temos que repensar o futuro do Paraná e do Brasil pós-pandemia, e isso é importante, e com o apoio dos prefeitos, nós queremos fazer algumas inovações dentro do consórcio, aproximar os serviços dos pacientes, dos usuários e também dos gestores públicos municipais, para que a gente tenha mais agilidade e tenha mais um tempo resposta menor nas ações de saúde na nossa região.
Tá, eu sei que você assumiu há pouco tempo, mas é conhecedor do funcionamento. Hoje o Sisnop está bem estruturado, tanto fisicamente como também especialização, humanização, médicos, para essa demanda, essa possível demanda pós-pandemia?
Com toda certeza. O consórcio Sisnop, aquilo que nós não temos no quadro efetivo do consórcio, né, de médicos e profissionais, o consórcio Sisnop ela promove a licitação, né, através aí da contratação de serviços privados, né, de pessoas, para que a gente possa disponibilizar aí aos municípios. Então, assim, o consórcio contrata uma quantidade grande, em vez de um município licitar, por exemplo, 10 consultas de neuropediatra, um exemplo, o consórcio tem condições de contratar 400 ou 500, e assim fica mais barato, né, o custo para todas as pessoas. Então, o consórcio hoje, né, através dessa licitação e descentralização que eu quero implantar com o apoio dos prefeitos, é que no qual a gente vai buscar ofertar todo o serviço, né? É chamado cardápio da saúde. A gente vai disponibilizar para cada município, né, para que eles possam ter acesso a um serviço de maior qualidade, mais perto do seu município e pagando um valor menor, né, para que todos eles possam ter uma saúde de qualidade. Então, é possível, o Sisnop está estruturado, tanto fisicamente como também de maneira profissional e também através aí dos prestadores de serviço. A prova disso também, o consórcio foi contemplado e devemos iniciar em breve, né, após a liberação do governo do estado, são mais 13 milhões para a construção do novo consórcio Sisnop, que será ao lado do Hospital Regional, e assim também ambientalizando, né, o espaço e dinamizando cada vez mais o atendimento e ofertando aos usuários e aos gestores públicos municipais uma qualidade na área da saúde do SUS.
Já que você falou no Hospital Regional, há quanto tempo a gente vem ouvindo falar do Hospital Regional? Uma das, não é promessas, né? Uma das incumbências do hoje, então, presidente da MUNOP, o prefeito Amin, é dar continuidade e concluir aquela obra. Isso também, você falou aí desse, de concentrar lá também num novo SISNOP. É para coisa rápida ou é a longo prazo?
Olha, o hospital regional, né, que teve os seus recursos aportados, né, pelo governo federal, e que no qual depois teve 4 anos de paralisação devido ao impasse com a construtora e depois com a volta do Amin, as coisas retomaram, né, e a obra já está da sua finalização, faltando agora a questão de imobiliário. Então eu estou muito confiante que nesse ano de 2021, né, que nós estamos iniciando, mas eu acredito que meados de 2021 nós possamos já ter o funcionamento do hospital regional, que nós temos que buscar também, né, um modelo de gestão desse hospital regional, né, porque se federalizar ele fica difícil, se estadualizar não há condições do governo do estado fazer concurso público, então nós temos que buscar, né, um modelo de gestão que talvez pudesse ser até mesmo pelo SISNOP, até mesmo que como funciona hoje a questão do SAMU, que é gerenciado pelo SISNOP, foi a maneira mais eficaz. O governo do estado falou na questão da FUNEIAS para administrar o hospital, que eu também acho um pouco difícil. Nós temos prova ao lado de nós, que é o Hospital Regional de Santo Antônio da Platina, que não consegue um modelo de gestão. E o modelo de gestão mais eficaz seria através do consórcio, através dos municípios, e os repasses do governo federal e do governo do estado, né, viria através de fundo a fundo, né, nos fundos municipais, que seria muito mais tranquilo. Eu acredito que o Hospital Regional, nós estamos aí caminhando já para o seu término, viu, Sérgio? Uma luta de muitos e muitos anos. A construção do novo SISNOP é um pouco mais demorado. E por que que nós optamos em levar a construção do novo SISNOP ao lado do Hospital Regional? Porque automaticamente, dentro do Hospital Regional, você vai ter médicos residentes, você vai ter profissionais, e como está ao lado, o SISNOP conseguirá mais profissionais, conseguirá preços menores, porque vai estar ao lado, e as pessoas que vão trabalhar nesse hospital regional com os residentes, a gente terá a possibilidade de ter, né, um volume maior de profissionais, ou seja, você tem uma oferta de profissionais mais grande do que hoje, você não tem isso, né? Quando você contrata ou tenta pegar um serviço, você não tem esses profissionais aqui à disposição. E com a abertura do hospital regional, você tem mais profissionais, você vai ofertar mais serviço, e com o consórcio ao lado, nós vamos ter uma disponibilização mais eficaz e mais dinâmica em todas as ações de saúde que nós queremos fazer e que procuramos atender todos os municípios consorciados, Sérgio.
Bom, só para dar um ênfase também, saiu uma matéria sua que você está pleiteando a presidente da Associação de Saúde do Estado do Paraná. É fato?
Não, Associação dos Municípios do Paraná.
Isso, Associação dos Municípios do Paraná, exatamente. Nós estamos falando de saúde, eu já misturei.
Não tem problema, Sérgio. Na realidade, Sérgio, é de modo eficaz, até porque a Associação dos Municípios do Paraná é uma associação que agrega toda a pauta municipalismo do estado. Eu cheguei ao quarto mandato, né, de prefeito em Santa Cecília do Pavão, com uma larga experiência, né, em todas as áreas, e ao mesmo tempo, Sérgio, colocar o meu nome à disposição, até porque a presidência da Associação dos Municípios do Paraná sempre ficou na região oeste e sudoeste do estado. E a nossa região nunca teve, né, uma disputa ou mesmo a participação. Muitas vezes nunca teve porque a gente nunca se apresentou também como candidato. E agora com a parceria com todos os prefeitos aqui da MUNOP, da AMUNORP, os prefeitos da CONCAM, da AMUMPAR, da AMI Rios, da Ancespar, né, da MCG. Nós estamos aí com, dos 19 presidentes de micro-regiões, nós já estamos aí chegando a 10 presidentes, já apoiando, né, a nossa candidatura, formalizando este apoio para que a gente possa disputar e chegar, né, frente à Associação dos Municípios do Estado do Paraná. E por que é importante, né, a gente também chegar na associação? Porque o Paraná, Sérgio, o Paraná é de todos. E a vida acontece nas cidades pequenas, médias ou grandes. E todas elas, como eu sou conhecedor, têm suas peculiaridades e também têm um potencial de crescimento. E o meu objetivo como presidente da MP é atender bem as cidades e os prefeitos municipais, através de uma pauta municipalista, para que juntos construir o Paraná que queremos, porque a gente tem que conhecer a fundo os problemas da cidade e também orientar as ações para melhorar a qualidade de vida dos nossos munícipes, e incluir a MP, Sérgio, e também as entidades municipalistas no Brasil, transformar o Paraná, assumir de vez o protagonismo no campo nacional, porque isso é muito importante também para a nossa região. E com o apoio dos prefeitos e prefeitas, nós vamos ter aí, né, a gente sabe da capacidade, né, que todos têm, vamos fortalecer, olhar aí todas as cidades como um todo e auxiliar. E o mais importante, repensar o futuro do Paraná, essa pauta municipalista que tanto eu quero, e ao mesmo tempo marcar a nossa região no cenário estadual, né, fortalecendo os debates municipalistas, fortalecendo também as ações, puxar, né, as obras, puxar também a responsabilidade, chamar o governo do estado do Paraná, né, as secretarias, para que também o Norte Pioneiro a gente possa ter desenvolvimento, temos ações, principalmente relacionadas à geração de empregos, que é o grande desafio, né, dos prefeitos municipais nesse mandato. Sei que os prefeitos também têm um enfrentamento este ano da Lei Complementar 173, que veda o reajuste aos funcionalismos públicos municipais. Essa lei foi feita pelo presidente Bolsonaro e aprovada pelo Congresso Nacional, que no qual os prefeitos esse ano terão que enfrentar, né, os funcionários públicos pedindo reajuste dos salários, mas ao mesmo tempo existe uma vedação legal da lei complementar e cada prefeito terá que enfrentar, e existe também um enfrentamento. Nós tivemos aí muitas atividades econômicas fechadas no município. Nós tivemos aí com essa pandemia, né, muitos comércios, estabelecimentos fechados, e que no qual, através de uma pauta municipalista, retomar, né, as atividades, retomar o crescimento, apresentando ao Paraná, ao Brasil também, a nossa pauta municipalista para o crescimento e o desenvolvimento das cidades perante a Associação dos Municípios do Paraná.
Prefeito, desejar aí uma plena recuperação aí pós-Covid, que volte à luta aí o mais rápido possível.
Obrigado, Sérgio. Agradecer aqui esta potente emissora, né, a Cabiúna FM, agora em FM, por tantos e tantos anos aí no AM, agora já migrou para o FM, na frequência 94.7, o meu carinho todo especial, e dizer a todos vocês, podem contar com a gente no Sisnop, né, se a gente chegar à Associação dos Municípios do Paraná, também o município de Santa Cecília do Pavão, pode contar com a nossa força, com o nosso vigor, com a nossa dedicação para estar defendendo o municipalismo, para estar defendendo a nossa gente e para estar defendendo os interesses da nossa região. Grande abraço e prazer imenso falar a todos vocês da Rádio Cabiúna de Bandeirantes.